Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de Chicago. Mais um dia positivo para a soja por lá. Os ganhos não foram tão significativos quanto os de ontem, mas ainda assim o mercado continuou a sua escalada de alta. Já é a segunda sessão aí consecutiva de alta nos preços em Chicago, pelo menos nesses primeiros 2 dias úteis do ano. E a gente tem o vencimento março, por exemplo, se consolidando acima dos 9 dólares, hoje fechando aí perto dos 9,10. A gente vai entender essa movimentação, se ela tem fôlego para continuar essa movimentação positiva e, enfim, o que que a gente pode esperar das movimentações de preços, formação de preços em Chicago e também aqui no Brasil. Para nos ajudar com essa análise, a gente convidou o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É o nosso primeiro contato do ano, então um ótimo 2019 para você e para todos aí na Agriinvest, Eduardo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Também desejo para todos que nos estão ouvindo um feliz ano novo, 2019 aí cheio de realizações. E vamos aí analisar então esse mercado da soja.
Pois é. Tem uma explicação para esse movimento positivo dos últimos 2 dias?
Bom, crescem dois pontos importantes em relação ao cenário da soja, cenário global. No primeiro momento, nós temos uma avaliação nossa de que o acordo entre Estados Unidos e China está mais próximo do que estava, inclusive, durante o G20, lá no início de dezembro. Eu diria que a gente poderia separar o comportamento do governo americano, do presidente Donald Trump, também dos seus assessores, em dois momentos. Até o dia 6 de novembro, quando então a gente teve as eleições americanas, eleições internas. Então, até aquele momento ali, os Estados Unidos estavam sendo muito duro com a China, acusando a China de vários pontos, questão também de não só o lado comercial, mas também respeito à propriedade intelectual, todo esse tipo de coisa. Então, até aquele momento, realmente, os Estados Unidos apresentavam um discurso muito agressivo em relação à China. Dali para cá, e também com a desaceleração da economia americana, a gente vem vendo um Estados Unidos já bem mais ponderado. E nessa semana, somente de sábado para cá, o presidente Trump comentou 2 vezes de que um acordo está mais próximo. Então, isso mostra uma certa ansiedade pelos Estados Unidos, pelo lado dos Estados Unidos, que esse acordo realmente aconteça. Então, eu digo que essa mudança ela é dada principalmente por questões de curto prazo e, sobretudo, queda das bolsas americanas. Então, a queda é forte, sobretudo para um setor de tecnologia. E hoje a gente teve um grande exemplo aí, emblemático, que é o caso da queda de quase 9% da Apple, que é a gigante americana de tecnologia, que chegou lá em outubro a bater a marca histórica de US$ 1 trilhão em valor de mercado.
E que tem
Então,
tudo a
acho que
ver com essa guerra comercial, né, Eduardo?
perfeitamente, esse é o ponto. Então, se a economia americana ela desacelera, então nós temos também um reflexo da guerra comercial, que é o caso aí da Apple. A Apple vem apresentando não só queda nas vendas, mas também alta de custos, e custos lá na China, principalmente. E agora, com essa questão das tarifas. Então, é a primeira vez que a Apple reduz a sua previsão de crescimento em 2 décadas. Então, mostra realmente que a economia americana pode começar a ser mais atingida por essa questão da guerra comercial. Então, isso força o governo americano a tirar o pé, porque queria um grande acordo, mas isso levaria mais tempo, como o presidente americano vinha falando antes. Leve o tempo que levar, nós vamos ter um acordo que favoreça muito os Estados Unidos, seja bom para os Estados Unidos, mas nesse momento eu vejo que algum acordo já seria melhor do que continuar com a guerra comercial. Então, eu diria que o mercado está mais confiante com isso tudo, com esse azedume do mercado internacional e também das bolsas americanas, de que o acordo está mais próximo.
Mas já tem sinais perceptíveis aí de desaceleração da economia americana?
Ainda não. De fato, a gente tem alguns indicadores que estão crescendo menor, menos. Mas é também uma época sazonal também de menor crescimento, então acho que é difícil filtrar. Então a gente tem fazendas muito frio nesse momento, então normalmente a construção civil cai, contratações, então uma série de coisas acaba tendo um desempenho pior nesse final de ano, mas isso é sazonal. Mas o fato é que as bolsas americanas estão refletindo o futuro. Então a gente vê que a geração futura de caixa das empresas começa a ser afetada por essa expectativa de que o mundo vai crescer menos, sobretudo lá no sudeste da Ásia, que hoje representa 2/3 do crescimento global. Então, muitas empresas americanas já devem vir na carona da Apple hoje e cortar as suas estimativas de vendas. Então, isso por si, eu acho que pode começar realmente a materializar esse cenário de menor crescimento, não só do mundo, mas também dos Estados Unidos.
Quanto pior a economia americana, mais perto um acordo comercial aí, e no caso isso beneficiaria a soja. É essa a ligação com o desempenho das cotações lá em Chicago?
Eu diria que sim, é exatamente isso. Quanto pior vai bolsas americanas hoje, melhor para a soja, porque mostra que realmente aí a pressão para um acordo é maior. Então, teria sido um grande trade do ano aí, vender Apple, que caiu 37% aí do pico em outubro, e a soja subiu 5%. Então, vender Apple e comprar soja teria sido um bom negócio.
Muito bem. Agora, a gente ouviu muito aí, principalmente nessas últimas horas, essas últimas 48 horas aí, de que, apesar de não estar havendo uma contabilização, né, da comercialização em função de todo esse problema de paralisação do governo americano, que existem aí possibilidades de compras efetivas da China estarem ocorrendo por lá. O que de concreto tem nessa possibilidade aí na sua observação e como é que a gente consegue mensurar sem os dados do USDA para a gente confirmar isso, Eduardo?
Olha, realmente, esse dispositivo do Departamento Americano de Reportes Diários é muito importante para ver como que anda o termômetro do mercado. Mas, principalmente, a não divulgação dos relatórios semanais de vendas. Isso que eu acho que é o pior aí em termos de visibilidade. Mas também tem outro indicador que é muito importante, que são os prêmios. Prêmios nos portos americanos, também prêmios no mercado interno, que nessa semana ainda estão bem de lado. Mas na semana passada subiram aí na linha de 5 centavos em alguns terminais para exportação, que é um forte indicador de que a China andou comprando alguma coisa nos Estados Unidos na semana passada. Nessa semana, traders aí da soja reportam que realmente a China bem devagar aí, olhando aí a soja americana. Aqui no Brasil também, a demanda continua um pouco devagar, porém, boa notícia é que a margem na China melhorou um pouco, sobretudo aqui para a soja brasileira, para a safra nova, o que pode gerar um pouco mais de demanda para a nossa soja aqui, para essa safra nova. Então, isso pode dar sustentação também para os nossos prêmios. Então, margem na China melhorando um pouco aí para meses aí para frente, de maio para frente, então, uma boa notícia para nós.
Então, ficar de olho na variação dos prêmios é enfim, é uma análise importante aí para saber se os chineses estão comprando ou não.
Exatamente. Se os prêmios subirem, muito provavelmente aí a China comprando, como foi na semana passada.
Legal. Agora, e Brasil, hein? Safra brasileira tem a participação nesse movimento de alta dos últimos 2 dias?
Com certeza, mas consultorias e também tradings vêm trazendo suas previsões para baixo da produção aqui no Brasil, mas também a gente sabe que não é só o Brasil, mas também o Paraguai vai ter uma forte quebra. Então, inicialmente, os números eram aqui para o Brasil 123 milhões, hoje eu diria que há um certo consenso num número mais perto de 117, e para o Paraguai 10 milhões e talvez nesse momento mais perto aí de 8 milhões. Então, para a América do Sul, que estava pintando aí um forte crescimento na produção em relação ao ano passado, perto de 25 milhões de toneladas, a gente pode ver um crescimento mais modesto, de 15 milhões. É um crescimento ainda, a gente tem que lembrar que na temporada passada a gente teve uma quebra na Argentina de 20 milhões de toneladas. Então, realmente, agora essa temporada ela pode ficar até um pouco abaixo da temporada 2016-17. Então, a gente pode ver uma produção na América do Sul não tão pequena igual ano passado, mas menor do que foi na temporada 16-17.
Muito bem, mas isso implica aí uma sustentação para o movimento de alta lá em Chicago?
Veja, essa é uma pergunta muito importante e para responder a gente depende do comportamento do produtor. Aqui no Brasil, a gente vai ver um produtor mais retraído, com certeza. Primeiro, por causa das produtividades. A variabilidade tá muito grande esse ano. Produtores aí, dentro de um mesmo município, estão reportando produtividades muito diferentes, dependendo da variedade que foi plantada e quando foi plantada. A gente está vendo que realmente a soja plantada mais lá no mês de setembro e mais precoce são as que mais sofreram, independente da região. Então, isso vai trazer uma variabilidade muito grande e, é claro, isso impacta direto no bolso do produtor, a receita vai cair. E os preços, como a gente sabe, não estão igual ao ano passado. Então, caiu bastante, o câmbio continua caindo, Chicago está sustentado, mas o câmbio continua tirando valor aí da soja. E os prêmios também bem de lado aí nos últimos dias. Então, o produtor brasileiro, com custos maiores, produtividade menor e preço menor, deve vender menos, ser menos agressivo na venda. Então, deve entregar aquilo que ele precisa e, depois disso, deve segurar um pouco mais. Então, esse perfil de comportamento pode favorecer os Estados Unidos, já que isso pode levar a um fortalecimento do prêmio da soja aqui no Brasil, conforme a gente veja uma menor pressão da colheita, e dali para frente, então, pode dar mais espaço à soja americana na exportação. Também estou assumindo um acordo entre Estados Unidos e China e a retirada das tarifas. Então, combinando esses dois cenários, então a gente pode ver uma extensão da janela de exportação americana, o que, então, poderia dar uma sustentação também para a soja em Chicago.
Mas isso é um problema para a comercialização no Brasil ou faz sentido essa postura do produtor, na sua opinião, Eduardo?
Faz sentido. Faz sentido, né? Porque se o produtor, se a gente olha a curva de preços em Chicago e também nos prêmios, o contrato julho hoje, ele vale mais do que o contrato março, cerca de 25 centavos. Então, essa diferença, o produtor ele pode abocanhar se ele fizer uma venda para entrega mais longe, mais para frente. Assim como também os prêmios da soja aqui no Brasil. A curva ela também começa a ter uma valorização maior para os contratos mais longos, junho e julho. Quando também o agosto e o setembro começarem a ser negociados, a gente também deve ver esse encarecimento em relação aos contratos mais curtos agora, fevereiro e março. Então, olhando para a curva de preços, faz sentido o produtor alongar suas vendas, né? Esperar um pouco para ter um preço melhor, abocanhar essa diferença de preço dado pela curva mais inclinada. Então, faz sentido.
E até como você lembrou, até conhecer realmente a produtividade, o tamanho da safra, enfim, o que ele vai ter para negociar também, né?
Perfeitamente. Então, isso tudo deve levar a um certo aperto aqui depois que o produtor parar de vender, pode gerar um aperto aí tanto para indústrias como também para o exportador, e também o produtor quer saber quanto que ele vai realmente colher, já que a variabilidade está tremenda, e também não terminou o ciclo. A gente tem aí previsão para os próximos 15 dias, manutenção das temperaturas bem acima do normal para esse mês de janeiro também. Então, essas lavouras que ainda estão na fase de enchimento de grão, que foram plantadas um pouco mais depois, elas podem ainda sofrer. Então, com isso, o produtor, é claro, fazer mais compromisso com uma safra tão incerta, me parece que não vai acontecer.
Uhum. Agora, você acredita numa troca mesmo de fornecedor aí dos chineses, do Brasil, pelos Estados Unidos, já que lá tem uma oferta abundante ainda?
Pode acontecer. O que joga a favor deles é o preço. O que joga a favor da soja brasileira é a qualidade. Então, devemos ver um prêmio que esse ano deve ser até maior do que foi nos outros anos para a soja brasileira. Tendo que lembrar que a soja brasileira apresenta um aproveitamento de óleo e também de proteína no farelo maior do que a soja americana. Isso já vem acontecendo há alguns anos. Mas a gente também tem que lembrar que a soja americana sofreu muito com neve, com geadas e com excesso de umidade durante setembro e outubro. Então a gente vai ver o reflexo disso na qualidade do grão americano e no aproveitamento de óleo e também de proteína no farelo. Também temos que lembrar que o produtor americano está segurando soja lá no norte dos Estados Unidos e também no Canadá. A soja está sendo armazenada em silo bag. soja que sofreu muito e que está com uma qualidade não muito boa. Uhum. Então, a gente pode ver também essa soja não tendo uma boa qualidade. Então, joga a favor do Brasil a qualidade, e a qualidade sempre prevalece, e joga a favor dos Estados Unidos o preço, que nesse momento, retirando as tarifas, estaria aí mais competitivo do que o Brasil.
Pois é, era isso que eu ia te perguntar. O preço competitivo dos Estados Unidos só com a retirada de tarifas, né?
Somente com a retirada das tarifas, exatamente. Se não, fica restrito ao que a gente já viu, que é a compra através da Sinograin ou estatais chinesas, que daí não faz diferença ter tarifa ou não. É o governo pagando de um lado e resgatando de outro. Agora, retirando as tarifas, a soja americana é um pouco mais barata do que a soja brasileira. A queda aqui dos prêmios já fez o grande trabalho de tornar a soja brasileira novamente mais competitiva. Então, não está muito longe essa diferença, não. O ponto é que eu acho que o produtor realmente vai passar a segurar mais o produto e o prêmio aqui pode subir, então daí daria espaço aos Estados Unidos.
Muito bem. Tá, então, uma análise aí do mercado da soja, principalmente para a gente acompanhar o que vem por aí na formação de preços. Tem essa questão da economia americana dando sinais aí de desaceleração, principalmente através dos movimentos das bolsas, né? Isso acelera a possibilidade de um acordo comercial com os Estados Unidos, já que os Estados Unidos precisam e dependem da China e dos países asiáticos aí para fazer evoluir a economia por lá. Tem a questão da safra aqui no Brasil também, que precisa ser avaliada, enfim. O Eduardo trouxe alguns números para a gente desculpe, 123 milhões, já se fala em algo em torno de 117 milhões para o Brasil, lá no Paraguai de 10 milhões, já se fala em algo em torno aí de 8 milhões. Só nesses dois países, portanto, seria aí uma perda de 6,2, quase 8 milhões de toneladas aí nesse primeiro momento. Então, vamos ficar atentos a essa questão também para saber até que ponto isso tem influência nos preços lá em Chicago. O fato é que a gente tem visto aí nas últimas duas sessões a evolução das cotações acontecendo por lá e vamos ver se isso aí tem fôlego para continuar. Meu caro Eduardo, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, meu caro.
Ok, obrigado, Alexander. Um bom ano a todos novamente e vamos tocar aí para frente e vamos ver o que esse ano nos traz aí em termos de comercialização e preços também.
É isso aí. Abraço.
Um abraço.
Eduardo Vanin, AgriInvest, conversando com a gente então sobre o mercado da soja. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações para a soja lá na Bolsa de Chicago. Encerramento positivo. Você vê aí o janeiro fechando nos 9 dólares por bushel, de volta aos 9 dólares por bushel, uma alta de 5,5 pontos. O março, 9 dólares e 12 centes, 5 pontos mais 75. O maio, 9,25, alta de 6 pontos. O julho, 9 dólares e 37 centes por bushel, subindo 6 pontinhos. Vamos ver o milho. Para março, 3 dólares e 79 centes por bushel, alta de 4 pontos. Para maio, 3,87, 4 de alta. Julho, 3,94, 3,75 de elevação. E para setembro, 3 dólares e 97 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também teve uma puxada boa hoje lá em Chicago. Março, 5 dólares e 14 por bushel, 7,25 de alta. O maio, 5 dólares e 19 por bushel, 6,75 de alta. O julho, 5,27, 5 dólares e 27, 7 de alta. E o setembro, 5 dólares e 36 por bushel, subindo 6 pontinhos. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã a gente volta com mais boletins ao vivo, a gente vai falar mais aí sobre o mercado da soja, enfim, entender a movimentação dos preços, né, tanto lá no mercado em Chicago quanto aqui no Brasil e, obviamente, acompanhar de perto a evolução das lavouras. A situação é bastante crítica nesse momento, existe uma dificuldade de mensurar perdas nesse momento, porque, como explicou a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, para a gente hoje, durante uma entrevista, a situação é muito diferente, dependendo da região e às vezes até de município para município, às vezes municípios vizinhos têm realidades diferentes, lá no Paraná, por exemplo. Em algumas regiões, como ali em Toledo, ou mesmo no sul do estado, a gente viu aí perdas se confirmando em torno de 30%. Em compensação, em outras regiões, como no norte do estado, onde o pessoal plantou um pouquinho mais tarde por causa da colheita do trigo, a situação está um pouco mais favorável. As perdas existem, mas o percentual de perda do potencial produtivo é menor. E isso deve continuar influenciando aí nas cotações lá em Chicago. À medida que esses números forem ficando mais claros e essas perdas forem se evidenciando, obviamente a gente tem um posicionamento mais fácil e perceptível aí para uma movimentação lá em Chicago. A gente vai acompanhar junto com vocês. Muito obrigado pela atenção e amanhã tem mais.